As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
É notícia avançada em primeira mão pela ERTE. A Polícia de Segurança Pública deteve três pessoas numa operação ainda em curso na cidade do Entroncamento. Ação destinada a combater crimes de natureza informática, nomeadamente burlas. Por aquilo que a nossa redação apurou, dentro das próximas horas será emitido um comunicado pelo Comando Distrital de Santarém da PSP, onde serão dados a conhecer mais pormenores desta operação, sendo que para já se confirmam as três detenções. Tiago Carrão, assumido candidato à liderança do Partido Social Democrata de Tomar, foi questionado pela ERTE sobre se a mais do que certa eleição como responsável pela concelhia quererá dizer que também ele será o rosto do PSD nas eleições autárquicas de 2025. O atual vereador, na autarquia Nabantina, disse que é demasiado cedo para falar em nomes, não deixando de admitir que a preparação desse sufrágio será o grande objetivo para este mandato e para o próximo. Depois de alguma insistência da nossa reportagem, Tiago Carrão acabou por dizer que nenhum militante se pode demitir dessa possibilidade, pelo que se mostra disponível se o partido assim o entender.
Tem um grande propósito, que é vencer, preparar e vencer as eleições autárquicas de 2025. Todo o trabalho que teremos de fazer até lá, porque sabemos que as eleições não se ganham 6 meses antes, as eleições ganham-se preparando com trabalho, com gente capaz, com gente competente, e conseguimos reunir uma equipa muito diversa, uma equipa também de uma grande renovação dentro daquilo que é o PSD, sem esquecer aquilo que são as mais-valias, e é precisamente isso que nós vamos querer fazer. Trabalhar, e temos 4 grandes áreas que serão aquelas que são as principais ações do PSD direcionadas para os militantes e para os tomarenses.
Se for eleito Presidente da Conselhia Tomar do PSD, isso quererá dizer que será o candidato do PSD à Câmara?
Não de todo, até porque estamos ainda em 2022, as eleições, como eu dizia, preparam-se, mas é demasiado cedo para isso, até porque este mandato não chegará às eleições autárquicas. Haverá necessariamente eleições antes disso, e aquele trabalho que será feito, esperemos nós que tenha continuidade, mas é acima de tudo assente em projetos e numa equipa. A liderança, o rosto dessa equipa, teremos muito tempo a falar sobre isso, e certamente que haverá a oportunidade mais próxima.
Mas não quererá ser apenas Presidente por um mandato?
Não, a ideia realmente é termos um projeto, até porque eu creio que não é possível criar um projeto sério que apenas em 2 anos conclua tudo aquilo que nós nos propomos a fazer. Temos um projeto ambicioso para o PSD Tomar e, por consequência, um projeto ambicioso para Tomar, e isso não se consegue fazer em 2 anos, provavelmente nem em 4, o que não quer dizer, obviamente, que seja eu presente durante todo esse tempo. Estaremos cá e, acima de tudo, é manter aquilo que é o projeto e a equipa.
Mas é o objetivo também ser candidato à Câmara?
Não se trata aqui de objetivos pessoais, é algo que falaremos PSD a seu tempo, todos os cenários estão em cima da mesa, acho que nenhum militante do PSD se pode demitir dessa possibilidade, e estarei cá, como todos estarão, se o partido se entender para isso. Mas neste momento realmente não é o tempo de falar disso, é o tempo é realmente de procurar os melhores para se juntarem a nós ao longo dos próximos 2 anos e criarmos um projeto sério, credível e capaz de mudar de marca.
Tiago Carrão, aqui em entrevista à ERTE, a perspectivar já as eleições autárquicas de 2025.
Rádio ERTE, a primeira a informar.
A Polícia Judiciária, através da Diretoria de Lisboa e Valdo Tejo, procedeu à detenção, fora de flagrante delito, de um homem de 44 anos de idade, por existirem contra ele fortes indícios da prática de 6 crimes de incêndio florestal que ocorreram entre julho e outubro últimos, num terreno inculto de mato e vegetação, junto a uma zona residencial situada no concelho de Coruche. Em esclarecimento enviado para a redação da ERTE, a PJ adianta que o indivíduo ateava os incêndios com recurso à chama direta e teria como propósito intimidar e atemorizar os seus vizinhos, colocando em perigo aglomerados populacionais, infraestruturas e ainda a mancha florestal existente nas proximidades, num quadro de condições climatéricas aptas a potenciar o risco causado pelas suas condutas.
Rádio ERTE, informação.
A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, a Guarda Nacional Republicana e a Polícia de Segurança Pública vão lançar-se a campanha de segurança rodoviária Viajar Sem Pressa, inserida no Plano Nacional de Fiscalização de 2022. Está em causa uma ação que seguirá até dia 21 deste mês e que tem como objetivo alertar os condutores para os riscos da condução a excesso de velocidade, dado que esta é uma das principais causas dos acidentes nas estradas e é responsável por mais de 50% 40% das infrações registadas, refere uma nota de esclarecimento enviada para a ERT. Nesse sentido, estão previstas ações de sensibilização em território nacional desde logo nesta quinta-feira às 10h15 na Rotunda das Oliveiras, na zona norte do entroncamento, assim como no Porto Alto, no dia seguinte, pelas 8 da manhã, na Estrada Nacional 118, ao quilómetro 24. Confirma-se a indicação avançada pela ERTS. O município de Tomar vai isentar de taxas a ocupação do espaço público para obras de conservação antes da festa dos tabuleiros. A deliberação foi aprovada em reunião de Câmara e, nos seus termos, serão isentadas das taxas relativas à ocupação do espaço público por motivos de obras de conservação todas as obras a realizar até ao dia 31 de maio de 2023, reforça a autarquia em nota de esclarecimento enviada para a redação da ERTS. Ainda assim, importa esclarecer que, para cumprimento legal, a licença terá que ser requerida como em qualquer outro período, ou seja, a isenção centra-se apenas no pagamento da taxa. Os proprietários e empreiteiros deverão ter ainda em consideração que, em sentido contrário, de 1 de junho a 15 de julho não serão permitidas ocupações de espaço público para obras na generalidade da cidade, acrescenta o município no mesmo texto.
Rádio Web. A primeira a informar.
Luís Miguel Albuquerque, presidente da Câmara de Ourém e também do Conselho de Administração de Tejo Ambiente, admitiu que já havia a noção de que a empresa teria muitos problemas na altura em que se decidiu avançar para a sua criação. Recorde-se que está em causa uma estrutura intermunicipal de onde Ourém faz parte, tal como Tomar, Ferreira do Zezer, Mação, Sardual e Vila Nova da Barquinha. Em entrevista à ERTS, Luís Albuquerque recorda que Ourém apresentava, na altura, uma baixa taxa de saneamento na ordem dos 47%, sendo que desde a entrada em cena de Tejo Ambiente já foi possível investir 6 milhões nessa componente e ainda mais 1 milhão na requalificação da ETAR do Alto do Nabão. Quanto às recentes mexidas no tarifário, Luís Albuquerque refere que tal acontece porque o anterior estudo de viabilidade económica ou financeira foi assente em pressupostos de 2016 completamente desatualizados face à realidade de 2020.
Nós já sabíamos, quando constituímos a empresa, que ela iria ter muitos problemas. E nós, e agora falo por Ourém, quando entendemos aderir a esta solução, sabíamos que tínhamos aqui problemas gravíssimos em termos de saneamento. Nós tínhamos apenas 47% de área coberta de saneamento, das taxas mais reduzidas de toda a região, e que o Governo, só através de entidades intermunicipais, é que podia financiar, podia permitir que os municípios pudessem aceder a fundos comunitários. E essa foi uma das grandes razões pela qual nós entendemos que era importante aderir a esta entidade. Nós já aqui investimos cerca de 8 milhões de euros, 6 milhões de euros em termos de saneamento, e agora mais 1 milhão em termos de requalificação da ETAR do Alto Nabão, que de outra forma não conseguíamos fazer, a não ser recorrer a empréstimos bancários. Há prós e há contras. Este é um pró muito importante e há, obviamente, algumas situações que hoje, se calhar, também não tínhamos conhecimento delas, porque cada conselho tinha as suas especificidades muito próprias e que depois fomos mais tarde surpreendidos com algumas dessas situações que deram origem a alguns dos problemas que estão identificados.
Na altura da fundação da empresa, não era expectável que, mais ou menos 2 anos envolvidos, houvesse necessidade desta atualização de tarifários?
A atualização de tarifários foi feita porque o estudo de viabilidade económica ou financeira foi feito com base em pressupostos de 2016, que em 2020 estavam completamente desatualizados. E o que é que estavam desatualizados? Muitos dos concelhos, não o nosso, também uma parte, mas não muito, estão dependentes do fornecimento de água através das entidades em alta, Lencepal, Águas Val do Tejo. E em 2016, o valor que era fornecido a esses municípios era 1. E em 2020 era 1 mais Y, mais Y, mais Y. E obviamente isso distorceu completamente as contas da Tejo Ambiente. Outra situação, que era a questão do IVA. Nós, quando iniciámos o processo, pensávamos, e eu acho que é de toda a justiça, temos vindo a reclamar junto do Governo para que isso possa ser reposto, que as empreitadas lançadas para o Tejo Ambiente tivessem IVA a 6%, como as câmaras têm. Ora, se é uma empresa 100% municipal, 100% pública, constituída única e exclusivamente por municípios, não tem qualquer privado, porque se tivesse privado, eu já aceito que pudesse ser a 23%. Não faz qualquer sentido que nós estejamos a pagar empreitadas a 23%.
Luís Albuquerque, aqui em entrevista à Hertz, a propósito da Tejo Ambiente.
Rádio Hertz, informação.
7 pessoas foram detidas pela Polícia de Segurança Pública no distrito de Santarém na sequência de operações de fiscalização que decorreram na última semana. 5 das situações justificam-se com o cumprimento de mandado emitido por autoridade judicial, enquanto outra diz respeito a um caso relacionado com condução em estado de embriaguez e outra por furto. No âmbito rodoviário, durante o mesmo período, a PSP fiscalizou 1.268 viaturas com recurso a radar, com detecção de 69 infrações rodoviárias. Destas, 12 dizem respeito à falta de inspeção periódica obrigatória, 8 por excesso de velocidade, 2 por falta de seguro de responsabilidade civil e outras 2 por utilização do telemóvel durante o exercício da condução. Em jeito de balanço ao primeiro ano do seu primeiro mandato, enquanto presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere, Bruno Gomes falou de um 2022 condicionado, mas com obra em andamento, no município sem dívidas e que paga a 0 dias aos respectivos fornecedores. Em entrevista à Hertz, o autarca recordou que se dispôs a estabilizar a Câmara no prazo de 1 ano, sendo que essas mudanças, algumas das quais significativas, foram bem aceites, assegurou-nos.
Nós sabíamos que íamos ter um ano algo condicionado, temos algumas obras em andamento, somos uma Câmara que nesta altura não tem dívidas, paga a 0 dias, que tem mais de 3 milhões de euros nas várias contas, mas que esse dinheiro está todo comprometido para todos os compromissos que ainda temos. Dadas essas limitações a nível de tesouraria, tivemos de nos adaptar e este ano serviu essencialmente para projetarmos o futuro, começarmos a trabalhar os diversos projetos, fazermos os devidos contactos com as devidas entidades estatais para que em 2023 possamos executar tudo aquilo que fomos dando conta que queríamos fazer. Nesta altura entendo que sim, as coisas, eu tinha dado um ano para estabilizar o município, para fazer as diversas alterações a nível orgânicas que queríamos no município, para estabilizar as FIAs, para estabilizar o mapa pessoal, tudo isso foi...
Foram mudanças bem recebidas.
Sim, foram mudanças bem recebidas. Nós temos aqui algumas mudanças significativas, mas já porque existe uma proximidade e uma vontade muito grande de resolver problemas às pessoas, eu recebo as pessoas, se estiver disponível sempre, as pessoas têm o meu contacto, não esperam 2 ou 3 meses para ter uma reunião, e depois tem um conjunto de problemas, nomeadamente a nível de licenciamentos, legalizações. Nós temos alterado muita coisa que vem facilitar aqui muito a vida às pessoas, alterámos o regulamento municipal de urbanização e edificação, temos na fase final a revisão do plano diretor municipal, tivemos aqui um conjunto de procedimentos que fez com que houvesse uma nova dinâmica no que toca também à parte das licenças, dos licenciamentos, obras, legalizações. Isso foi uma grande mudança.
Bruno Gomes, presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere, aqui em entrevista à Hertz.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A praia fluvial de Constância foi uma aposta ganha. A afirmação é de Sérgio Oliveira, presidente daquela Câmara Municipal, por ocasião de uma recente entrevista à Hertz, onde foram abordados alguns dos destaques que marcaram 2022. E, sem dúvida, a criação daquela estrutura balnear foi um desses momentos-chave, sendo que Sérgio Oliveira fala mesmo em lufada de ar fresco na dinamização do turismo e do comércio local da conhecida Vila Poema.
Foi sem sombra de dúvida um processo demorado, que demorou, vamos quase 3 anos a conseguir concretizá-lo, com algumas dificuldades pelo meio, porque havia receios por parte de algumas instituições, organismos do Estado, devido a todo o histórico que existia do Rinabão em classificar as águas de Luís Ezer como águas balneares, mas foi uma aposta a ganho, portanto, a vila teve imensas pessoas que frequentaram a praia fluvial, que frequentaram o comércio local, portanto, e foi uma lufada de ar fresco naquilo que é a dinamização no período de verão do concelho e também uma projeção muito grande do concelho. Portanto, nós tivemos pessoas de todas as partes do país que vieram vieram visitar a Constância durante esse período.
Há ali espaço para crescer, para que a praia possa crescer ou não?
Há espaço para a praia crescer. O problema é a questão dos nadadores salvadores, portanto. Que nós já nesta época balnear 2022 vimos-nos um bocadinho aflitos para conseguir nadadores salvadores. Portanto, é notório que há falta de nadadores salvadores, porque os nadadores têm estes 3 meses em que têm trabalho, e se não tiverem a ocupação, depois não têm trabalho, e segundo dizem os entendidos na matéria, digamos assim, o próprio curso para conseguir ser nadador salvador é um processo difícil, portanto é muito exigente, e tem lógica que seja exigente, porque estão a lidar com vidas humanas, obviamente. E a limitação que nós temos ali é porque por cada 100 metros de praia, de frente de praia, temos de ter 2 nadadores salvadores. Nós, para dobrarmos isto, que tínhamos espaço para dobrar e fazer uma praia com 200 metros de frente de praia, teríamos de ter 4 nadadores salvadores. Ou seja, já foi difícil nós conseguirmos 2. Acho que dobrarmos isto é um bocadinho arriscado, enquanto não houver uma inversão naquilo que é a disponibilidade de nadadores salvadores.
Sérgio Oliveira, Presidente da Câmara de Constância, aqui nesta abordagem à praia fluvial ali recentemente criada.
Rádio Air, informação.
O maior festival de inverno da Zona Centro está de volta com muitas novidades. A 16ª edição do Festival Cultural e Gastronómico O Xíxaro da Serra começa nesta quinta-feira e estende-se até segunda-feira, dia 21 de novembro, em Santa Catarina da Serra, Leiria. Este ano, uma das novidades será o Xíxaro Kids, um espaço dedicado aos mais novos, com o minicirco, espetáculo gratuito de música direcionado aos mais pequenos, insufláveis, jogos, entre outras tantas atividades. Em jeito de antecipação, a ERTE falou com Eduardo Silva, da direção da Associação de Desenvolvimento e Gestão do Património de Santa Catarina da Serra.
Portanto, estamos então na 16ª edição do Festival do Xíxaro da Serra, que decorre então em Santa Catarina da Serra, pertencente ao Conselho de Distrito de Leiria. Este ano no festival, portanto, apresentamos algumas novidades que vão decorrer, desde o programa Xíxaro Kids, portanto, em que vamos ter a temática das crianças em alguns momentos com mascotes, um circo mágico, um ateliê de bolas de sabão, com um espetáculo de música para bebés, portanto, para dar um pouco também do festival às crianças mais novas que nos queiram então visitar. Este programa vai acontecer na tarde de sábado e na manhã de domingo, deste fim de semana. E depois também apresentamos como novidades o torneio de Xíxaro Paddle, portanto, da nova modalidade Paddle que está agora em voga por todo o país. Vamos repetir a iniciativa o Xíxaro Solidário, portanto, que se traduz numa caminhada pelos percursos e caminhos aqui da freguesia, em que as receitas revertem em favor da Conferência São Vicente Paulo, que apoia famílias carenciadas da nossa freguesia. Depois, uma outra novidade também na vertente do desporto é então o raio do ETT, em que vamos ter 2 percursos, um de 35 e um de 55 km, pelos trilhos da freguesia para os amantes do desporto de bicicleta. O Xíxaro é uma leguminosa que antigamente era muito conhecida, portanto, nos anos 30, 40, nas famílias mais ricas, era utilizado até para a alimentação dos bovinos e caprinos, portanto, da parte animal, e nas famílias mais pobres, ao mesmo tempo, era mesmo utilizado como refeição das pessoas. Era considerada até a carne dos pobres. Depois, aos poucos e poucos, por ser rica, muito rica em lípidos, hidratos de carbono, potássio e por em diante, acabou por ser generalizada toda a população e ser colocado no prato dos portugueses como um acompanhamento tipicamente servido, tal como nós o servimos no nosso prato principal, com portanto, em cama de broa, leva aos xíxaros, bem regado com azeite, salsa e cebola, e acompanhar pelo bacalhau assado, uma boa posta de bacalhau assado.
Festival Cultural e Gastronómico Xíxaro da Serra começa nesta quinta-feira, estende-se até segunda-feira, será em Santa Catarina da Serra, distrito de Leiria. Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com Alexandre Horta.
Estamos a aproximar-nos muito rapidamente da nossa Festa dos Estaleiros de 2023. Faltam menos de 5 meses para a primeira saída de Croas e menos de 7 para o Grande Cortejo. Tal como já foi anunciado pela Comissão Central da Festa, esta edição contará com algumas alterações, em minha opinião, bem-vindas. Desde logo a redução do número de tabuleiros a desfilar, há várias festas reclamadas que em 2023 será uma realidade. A redução de 150 tabuleiros permitirá, para além de um cortejo mais compacto e homogéneo, uma mais facilitada arrumação na Praça da República. Outra alteração é a antecipação, em um dia, da abertura das ruas populares ornamentadas. É mais uma medida positiva, que faz jus ao esforço e dedicação de todos os envolvidos nesse trabalho, com mais um dia de exposição. Permite ainda, a quem visita, ter mais tempo para desfrutar da beleza sobejamente reconhecida. Outras alterações poderiam ainda ser equacionadas. Uma das críticas que se ouviam em festas anteriores, por muitos dos que nos visitam, nomeadamente as excursões, é que não teriam tempo de ver o cortejo convenientemente, porque a hora de saída dos autocarros e posicionamento das pessoas no percurso não eram compatíveis com a hora a que passava o cortejo. Ainda com o mesmo enquadramento, a falta de lugares sentados em bancada era outra das críticas apontadas. Penso que aqui a Comissão Central poderia ter uma palavra a dizer. Em minha opinião, haveria uma hipótese de resolver, pelo menos em parte, estes dois constrangimentos. A solução poderia passar por uma pequena alteração do percurso do cortejo, ou dos cortejos, se pensarmos também do cortejo dos rapazes. Com efeito, um desvio para a Várzea Grande poderia ser a solução. Com a saída da Mata dos Sete Montes, pela Avenida Cândido Madureira, depois à direita pela Rua Infantaria 15 e Avenida General Bernardo Faria, até ao Largo da Várzea Grande, regressando depois à Cândido Madureira pela Travessa dos Arcos, ou seguindo pela Rua dos Arcos até à Praça Carlos Gadol, retomando aí o percurso tradicional. Poderiam assim ser instaladas bancadas, possibilitando a quem nos visita e não só, assistir ao cortejo na sua parte inicial, permitindo a compatibilização daqueles horários que atrás referi e o acesso mais célere, quer ao comboio, quer aos autocarros que poderiam estar estacionados na zona sul da cidade. Reconheço que é uma opinião controversa e desprovida de qualquer estudo de viabilidade, mas de qualquer forma, esta outra solução deverá ser estudada por forma a melhorarmos as condições de acolhimento e a própria rentabilidade da festa.
Alexandre Horta com a sua nota do dia.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.